Logo mais às 10 horas, o Congresso Nacional realiza a sessão solene para comemorar o Dia Internacional da Mulher e conceder o Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz 2010. Neste ano, serão diplomadas pelo Senado Federal Maria Liege, Clóris Casagrande, Maria José da Silva, Maria Ruth Barreto e Carmen Helena Foro. Sobre o diploma e sobre o Dia Internacional da Mulher, eu converso agora com a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, que preside o Conselho Mulher Cidadã Berta Lutz. Bom dia, senadora.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Então, senadora, qual o papel desse diploma, que tipo de reconhecimento ele procura dar para essas mulheres?
Na realidade, você mesmo diz, é uma forma de o Senado Federal reconhecer aquelas mulheres que tiveram e que têm uma história de luta em defesa dos nossos direitos, contra a discriminação e pela construção de uma sociedade mais cidadão, onde homens e mulheres têm os mesmos deveres, mas também os mesmos direitos. Porque hoje, o que nós temos na realidade prática, na vida cotidiana, é que nós temos os mesmos deveres. Entretanto, os direitos ficam muito a desejar. As mulheres ainda sofrem uma carga muito pesada de discriminação. Então, esse prêmio Berta Lutz, que é um prêmio instituído recentemente pelo Congresso Nacional, ele é muito importante porque valoriza, e mais do que isso, reconhecem as bravas mulheres lutadoras em prol da igualdade.
Uhum. Bom, esse ano o prêmio já tem as suas agraciadas, né, definidas. Esse ano também é uma curiosidade, né? A sessão teve que ser antecipada, porque nós temos aí o feriado do Carnaval justamente no Dia Internacional da Mulher. Um dia que marca a luta da mulher por justamente esses direitos iguais ainda no século passado, né, senadora?
Exato. É porque, como você disse, inédito, raras são as vezes que o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, ocorre em pleno carnaval, mas isso está acontecendo esse ano. Então nós decidimos, em reunião conjunta, senadoras e deputadas federais, antecipar para o dia primeiro, porque hoje nós a sessão solene, porque ela é conjunta, Câmara, Senado e Câmara, e reunimos deputadas e senadoras, e porque além da sessão solene, da entrega do prêmio Berta Lutz, seria uma forma de abrir em grande estilo um mês de comemorações ao Dia Internacional da Mulher. Porque essa semana nós teremos muito trabalho no Senado, vamos trabalhar muito, aí damos uma pausa para o Carnaval e em seguida retomamos as atividades normais. E na retomada nós também faremos uma série de atividades em torno do Dia Internacional da Mulher.
Uhum. Agora, senadora, que pontos ainda os direitos das mulheres precisam ser reforçados? Em que áreas do dia a dia?
Em todas as áreas. Não há uma área que a gente diga, vamos abordar esse aspecto. Na questão da violência, nós acompanhamos. Vimos o quanto foi importante a aprovação da Lei Maria da Penha, mas o quanto ela precisa ainda ser posta em prática no nosso Brasil. Porque as mulheres, além de serem vítimas e estarem expostas à violência do cotidiano, nas ruas, das cidades, das regiões metropolitanas, as mulheres sofrem muito ainda com a violência doméstica, ou seja, o lugar onde ela deveria estar mais segura é exatamente o lugar onde ela sofre as grandes e fortes agressões. No campo do trabalho, idem. Nós temos hoje um nível de escolaridade superior aos homens. Nós estamos no mercado produtivo. Quase a metade de tudo aquilo que o Brasil produz sai de mãos femininas, mas ainda nós temos recebemos em média um salário 30% inferior ao salário dos homens, por uma série de razões. Ou por discriminação pura e simples mesmo, ou então porque nós temos maior dificuldade de ascender ao poder. No campo da política, da representação, basta olhar os números, eu não preciso falar muito. Há uma subrepresentação feminina. Uhum. Se por um lado nós somos mais da metade dos eleitores, por outro lado, a nossa representação em média no parlamento brasileiro, e eu não me refiro só a Senado ou Câmara, mas as Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, ela chega a representatividade a uma média de 11%, o que é extremamente baixo e não representa efetivamente o conjunto da sociedade. E aí a gente poderia ir para outros campos em que a gente tem muito problema. No âmbito mais privado do lar, da casa, ainda a mulher é vista como a provedora dos serviços do doméstico e do cuidado dos filhos, ou seja, trabalha fora, mas é sobrecarregada dentro de casa. Então, nos falta ainda equipamentos públicos que ajude com que o Estado divida conosco a criação, a responsabilidade sobre o filho e também o prover da família como um todo. Então, como você vê, a gente vive num país cuja lei discrimina, ela criminaliza qualquer tipo de discriminação, mas culturalmente a nossa sociedade é caracterizada como uma sociedade machista ainda.
Uhum. Agora, a questão de salários é uma questão interessante, né? Porque às vezes, ou na maioria dos casos, a mulher com a mesma formação recebe menos que um homem, né?
É verdade, ela recebe menos do que o homem, tendo a mesma formação e às vezes uma formação superior. E o que é mais grave, cumprindo as mesmas funções.
Uhum.
Ela recebe menos pelo simples fato de ser mulher. Aí as desculpas são muitas, né? Não porque o homem tem mais responsabilidade, porque ele está gerenciando, ele está coordenando este grupo de trabalho. Ou seja, sempre se encontra uma desculpa para pagar um salário inferior à mulher. Também a nossa dificuldade de ascender aos postos de direção, ela é muito mais difícil, porque sob a ótica do mercado, do patronato, a mulher é quem falta quando a criança adoece, a mulher é que tira a licença maternidade. Ou seja, no fundo, o que acontece conosco é que nós somos punidas pelo fato de exercermos talvez a função mais nobre de toda a espécie humana, que é a função da maternidade. Mas, infelizmente, nós sofremos e ainda somos punidas por isso.
Uhum. Bom, na questão, a senhora falou aí na participação política, agora a gente tem hoje a instalação da Comissão da Reforma Política aqui no Senado. Que pontos interessam mais à representação feminina? O que pode fortalecer, senadora Vanessa Graziottini, na sua opinião, a representação das mulheres na política?
Olha, essa é a nossa grande oportunidade, é a nossa grande chance. Como diz o povo, podemos dar, através dessa reforma política, o pulo do gato, não é? Ou seja, avançarmos em pouquíssimo tempo aquilo que nós não avançamos em décadas, décadas e décadas. Porque nós temos o direito do voto desde 1962, direito consolidado na Constituição de 1934, e direito de votar e de ser votada. Entretanto, décadas se passaram e a nossa participação no parlamento ainda é muito pequena. E isso por conta de uma série de fatores, mas entre eles, por conta do modelo político eleitoral vigente no Brasil. Nós não temos dúvida nenhuma, talvez esse seja o ponto, o aspecto mais significativo e importante que explica a nossa subrepresentação no parlamento brasileiro. Tanto que, se a gente for comparar a situação brasileira com outros países, e países de economia menos desenvolvida, de democracia menos consolidada, a gente vai perceber que o nosso índice está muito abaixo das demais nações.
Uhum.
Por quê? Por causa disso, porque o nosso sistema político eleitoral, ele não nos favorece, não favorece as mulheres. Enquanto que os outros, por exemplo, um sistema de lista fechada, o sistema de lista fechada, de lista partidária, onde o eleitor votaria não só no candidato, claro, ele levaria em consideração aquele candidato A ou B ou candidata, mas ele estaria votando num partido, num programa e numa plataforma política. Então, quando há essas listas, as mulheres, elas são colocadas sempre em alternância. O ideal, já que a gente tem uma sociedade de meios, metade homem, metade mulher, o ideal seria que fosse alternância de um para um.
Uhum.
Ou seja, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Mas, se não há como conquistar isso agora, vamos defender a alternância de 2-1, dois homens e uma mulher, dois homens e uma mulher, que nós rapidamente chegaremos a um percentual no mínimo de 25% a 30% de participação feminina no parlamento. O que seria, eu afirmo isso de forma muito categórica, não um ganho para as mulheres, mas um ganho para a sociedade e para a democracia como um todo.
É exemplo do que a gente tem aqui do lado, que é a Argentina, né?
Exatamente, Argentina, Uruguai. Uhum. A participação feminina é muito maior por conta desse sistema eleitoral. Eu vejo com muita preocupação a reforma, porque eu ouço falar com muita força no tal voto distritão, que seria o voto majoritário também para os candidatos aos cargos proporcionais. Isso é muito ruim, porque além de você poder criar e correr o risco de criar um personalismo, você desvaloriza, você renega a um segundo, terceiro plano o papel dos partidos políticos e, portanto, dos conteúdos programáticos, ideológicos para as propostas de desenvolvimento e de organização da nossa nação. Isso é muito ruim, porque nós não podemos jamais negar o papel do partido político. Eu sei que as pessoas são importantes. Eu sei que muita gente vota na Vanessa e votou na Vanessa para o Senado. Agora, eu sou o que sou porque eu tenho uma ideologia, porque eu defendo um conjunto de ideias e uma plataforma política. Então, seria um equívoco, na minha opinião, muito grande e um retrocesso a gente desvalorizar o papel do partido político e também sem falar que essa proposta continua a ser danosa para as mulheres brasileiras.
Tá certo. Senadora Vanessa Graziottin, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia.
Conversei com a senadora Vanessa Graziottin, ela que é presidente do Conselho Mulher Cidadã Bertalutz. Hoje o Senado, o Congresso, melhor dizendo, faz a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e entrega também o diploma Bertalutz, o diploma que foi instituído em 2001 para homenagear mulheres pelos seus serviços prestados à sociedade brasileira.